SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa tarde, Nuno. Boa tarde. E começamos pelos nossos vizinhos, por Espanha, e esta aparente crise espanhola com várias imagens de manifestações de apoio a Sánchez.
Disseste bem aparente, porque, como sabes, há uma tese na qual esta crise é perfeitamente fabricada, quer dizer, que não tem propriamente substância. Mas seja como for, eu gostava de abrir aqui um espaço para dizer que a Espanha está, teoricamente, outra vez numa crise política. Portanto, no fundo, o que se passa é que este sindicato que vamos mostrar aqui, o sindicato Mãos Limpas, veio dizer, que aliás foi buscar o nome Mãos Limpas, como tu te lembras, a uma velha operação anticorrupção que se deu à Itália e que varreu com quase toda a classe política italiana. Quer dizer, foi com os juízes das Mãos Limpas que em Itália desapareceram os partidos tradicionais italianos e se criaram partidos com os novos nomes, o Partido de Oliveira, etc. Pronto. Foi este sindicato dos Mãos Limpas que tem, essencialmente, atacado os partidos tradicionais, o Partido Popular, eleitos locais, políticos bascos, agora também o PSOE. Foi esse sindicato que veio fazer uma coisa. Está ali a carta de denúncia. Veio dizer, tomámos conhecimento de que estes factos, tal e tal, podem afetar a mulher do primeiro-ministro espanhol e, portanto, pedimos que investiguem. Bom, o que é que acontece? Ao contrário de Portugal, em que houve, como tu sabes, uma investigação do Ministério Público e depois um processo conduzido pelo juiz de instrução, que acabou por desarticular ou anular muitas das iniciativas do Ministério Público, aqui é ao contrário. Aqui é o Ministério Público que está a dizer ao juiz de instrução para não tomar em conta esta denúncia, que é uma coisa curiosa. Quer dizer, o Ministério Público aqui é que toma as dores do acusador e o juiz de instrução é que toma as dores do Estado. Portanto, essa é uma diferença interessante. Aquilo que corre, pelo menos é aquilo que foi difundido pelos meios do Partido Socialista que está no poder neste momento, em coligação, é que este sindicato serviu de correio de transmissão de uma espécie de vingança política do PP, Partido Popular, que, como sabes, ganhou as eleições, mas por maioria relativa, e não pôde, portanto, formar governo. E, em vez disso, temos uma espécie de geringonça à espanhola. Os espanhóis acho que lhe chamam artilúrio, mas pronto, não interessa. Portanto, o PSOE, no fundo, diz, este sindicato está a dar cobertura a uma vingança política do PP, que ataca não apenas o primeiro-ministro, mas toda a sua família e também a sua família política. E, portanto, o primeiro-ministro está farto disto e amanhã vai dizer o que é que será o seu futuro político. Portanto, amanhã vai revelar uma carta aos espanhóis para dizer o que é o seu futuro político. Nós vamos mostrar aqui uma fotografia curiosa, que é uma fotografia que foi tirada em Vilnius, portanto, a capital da Lituânia, que foi a cimeira da NATO, em que participaram António Costa, que está ali à esquerda, a mulher do atual primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e ali Pedro Sánchez, e também está ali o tweet que ele publicou no X, na rede social X, a dizer, estou farto disto, mais tarde ou mais cedo vou ter que tomar uma decisão sobre a minha carreira política, estou a ser alvo de uma vingança, e isto é uma carta aos cidadãos. Bom, qual é para mim a grande diferença entre a dita crise portuguesa e a crise espanhola? As semelhanças são evidentes, quer dizer, há aqui acusações de corrupção, suspeitas de corrupção, não há nenhuma carta, nenhum parágrafo originário de um procurador-geral da monarquia espanhola, não há.
Para fazer querer o governo.
Há também uma grande diferença, é que enquanto que António Costa tomou logo uma decisão, foi a demissão, o Sr. Sánchez não toma uma decisão, toma uma decisão de iniciar um tabu, caminho parecido com aquilo que aconteceu com Cavaco Silva no fim dos seus governos, como te lembras, em que havia um tabu saber se ele seria ou não seria o novo líder do PSD ou se iria sair, se estaria a guardar para outras coisas. Portanto, neste momento há um tabu do Pedro Sánchez, que as pessoas dizem que pode ter três versões de três cartas. Portanto, há quem diga que ele escreveu três cartas.
No outro dia depois logo decide segunda-feira.
Pronto. No outro dia houve uma entrevista interessante do Daniel Oliveira, Jorge Nuno Pinto da Costa, que foi, como tu sabes, até agora presidente do maior clube do Porto e um dos maiores de Portugal. E nessa altura o Pinto Costa dizia que tinha escrito uma vez 3 cartas para o caso de poder não sobreviver a uma operação. Uma carta em nome, uma carta em caso de morte, uma carta em caso de vida e uma terceira carta mais ou menos neutral. Eu acho que o Pedro Seixas deve estar mais ou menos, segundo se diz, com essas 3 cartas. Ou seja, ele tem uma carta a dizer vou-me embora, estou farto. Tem outra carta a dizer, afinal não me vou embora, porque está a haver muitas manifestações e as massas
de
pedem
apoio,
e as massas pedem para eu ficar. E se calhar há uma terceira carta, mas isto é um mero rumor, de que ele diz, não só me vou embora da política, como saio do partido. E, portanto, há quem diga que ele estaria a preparar uma carreira europeia. Eu acho muito difícil que essa versão seja certa, por uma razão muito simples. Há realmente, neste momento, cargos europeus que vão estar vagos. Presidente do Conselho, como sabes, o Presidente da Comissão Europeia e a Secretária-Geral da NATO. São 3 cargos, não são todos europeus, a NATO não é europeia, mas são 3 cargos internacionais relevantes. Porquê é que eu acho que o Pedro Seixas não poderia ser titular de nenhum desses 3 cargos? Por uma razão muito simples. É que o senhor José Borrell, espanhol e, no fundo, largamente da sua família política, já ocupa um grande cargo na Europa. Ele é o chefe da diplomacia europeia. Portanto, não estou a ver muito bem que os países europeus e mesmo os países da NATO queiram um segundo espanhol ao leme. Também se pode dizer que por essa circunstância, se calhar também há quem pense, como António Guterres é português e é secretário-geral da ONU, se calhar não deveria haver mais nenhum português em frente a uma organização internacional. Mas isso é uma especulação, não sei se vai para a frente. Agora, há um problema aqui que está ligado a esta crise. É que Pedro Sánchez não está a olhar apenas para o centro de Espanha. Pedro Sánchez está também a olhar para as autonomias e para uma autonomia muito importante que tem dado grandes dores de cabeça à Madrid, que é a Catalunha. A Catalunha, como nós sabemos, estará em eleições ainda no mês de maio. Vamos mostrar aqui uma fotografia curiosa que acaba em ão. Porquê? Porque o Parlamento catalão tem tapetes do Turquestão. É mesmo verdade, quer dizer, importou tapetes do Turquestão para forrar, digamos assim, a sua Assembleia. Este Parlamento vai ter funções controversas, porque vai ter que saber se vai ser dominado por independentistas ou por forças ditas nacionais. E as últimas sondagens que nós temos é que cerca de 52,5% dos inquiridos pertencem a partidos tradicionais, nacionais. Ou seja, por uma das primeiras vezes na história, os partidos independentistas não teriam a maioria absoluta no Parlamento. O que poderia alterar as coisas. E ainda por cima, o partido que vai à frente neste momento é o Partido Socialista da Catalunha, do Sr. Pedro Sánchez, versão autonómica. Portanto, esperemos pela carta da manhã, vamos ver qual das 3 versões, qualquer uma delas que apareça, nós dizemos sempre primeiro, mas a crise realmente só é revelada na sua totalidade amanhã.
Ainda no seguimento do tema anterior, e um tema que tem estado, de que se tem estado a falar bastante, esta vontade de trazer a Procuradora-Geral ao Parlamento. Há aqui grande preocupação de vários observadores da União Europeia em relação a este assunto. Sim. Há ou não uma guerra entre dois poderes?
Exatamente, incluindo observadores da Comissão Europeia.
Preocupações é que chegam também.
Há preocupações de observadores da Comissão Europeia que querem perceber o que é que está a passar em Portugal do ponto de vista da justiça. Os correspondentes estrangeiros em Portugal, já lá falaremos deles outra vez a propósito do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, o discurso informal, que não devia ter sido gravado, mas alguém o gravou, mas pronto, isso é outro problema. Os correspondentes estrangeiros também querem saber se há uma guerra entre juízes de instrução, juízes de julgamento e juízes do Ministério Público em Portugal. Eu acho que não há guerra nenhuma, quer dizer, há poderes distintos. Agora, quanto à questão da Procuradoria, isto é o belo Palácio Palmela, que fica ali ao pé do Largo do Rato, em Lisboa. A primeira coisa que tem que ser dita é que não há nada, digamos assim, que obrigue a Procuradora-Geral da República a ir ao Parlamento. Não há nenhuma lei, não há nenhum diploma, não há nenhum decreto. A Procuradora-Geral da República não é um órgão totalmente independente, já vou explicar porquê, mas é um órgão autónomo. Quer dizer, não é um órgão de soberania no sentido próprio, mas é um órgão autónomo. Porquê que não é um órgão independente? Não é um órgão independente porque, quer no que toca à Constituição do Conselho Superior do Ministério Público, como sabes, é o órgão que, no fundo, acaba por tutelar o Ministério Público no que toca às investigações, à disciplina, à inquirição sobre os magistrados, etc. O Conselho Superior do Ministério Público, como sabes, de certa forma, depende de duas entidades. Depende do Presidente da República, que acaba por ter uma interferência, porque é ele que nomeia A Procuradora-Geral da República, ou o Procurador, sob propostas do Governo, portanto é outra entidade, tem também interferência sob o Ministério Público, uma terceira entidade, a Assembleia da República. A Assembleia da República tem que nomear também membros do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, é um órgão, este órgão importantíssimo dentro do Ministério Público, é um órgão político-jurídico. Quer dizer, tem também uma forte influência do poder político. E, portanto, nesse aspecto não podemos dizer que o Ministério Público seja independente do poder político.
Do poder político.
Não é. Agora, é autónomo. Ah, e não é independente ainda por outra razão. É que nos termos do artigo 219 da Constituição, quem define as prioridades da política criminal em Portugal, quem diz isto deve ser crime, isto não deve ser crime, estes devem ser os crimes com mais urgência para serem investigados, estes têm que ser punidos, estes têm que ser alvo de medidas especiais, quem define isso é a Assembleia da República. Portanto, o Ministério Público limita-se a ser um bom executante autónomo das grandes regras sobre investigação criminal. Portanto, dito isto, tenho que referir que se a Assembleia da República estiver descontente com o Ministério Público, com a sua estrutura, com a sua chefia, com a sua cadeia disciplinar, tem uma maneira muito simples de alterar as coisas, é rever o seu estatuto. Quer dizer, quem tem o poder para rever o estatuto do Ministério Público, as suas funções, a sua ligação com outros órgãos, é a própria Assembleia da República. Pode fazê-lo no âmbito da sua competência legislativa e até pode fazer uma coisa. Pode autorizar o Governo a legislar sobre o assunto, através de uma lei de autorização legislativa. E, portanto, nesse aspecto, se a Assembleia da República tem algum problema essencial sobre a Procuradoria, deve dizê-lo e, se calhar, alterar as suas funções. Se não tem nenhum problema, não vejo muito bem como é que pode obrigar um procurador ou uma procuradora a ir falar sobre um caso que iria violar o princípio da imparcialidade da tutela face aos casos individuais. Agora, se perguntares assim, tudo isto tinha sido resolvido se no caso de António Costa não tivesse havido aquele famoso parágrafo dizendo que estava aberto ou iria ser aberto um inquérito, porque algumas pessoas falaram no nome do Primeiro-Ministro durante aquelas investigações. Eu devo dizer que não, porque essa referência é uma referência que é uma espécie de uma nota de rodapé. E em nenhum sítio se diz nessa referência que o Primeiro-Ministro está a ser investigado. A palavra investigação nunca é ali posta, nem acusação, muito menos. Portanto, saber se devia ter sido aquela forma usada pela Procuradoria ou outra é uma coisa. Que aquilo em princípio tinha que ser dito, eu acho que sim, acho que tinha que ser dito. Se calhar de uma forma diferente, mais elegante, juridicamente mais fundamentada, mas eu acho que tinha que ser dito.
E ainda sobre as comemorações do 25 de Abril, a propósito destas comemorações, tem de se distinguir entre celebrar o dia e pensar no que foi feito, bem feito ou não?
Eu acho que urge, apesar de haver muitas palavras e muitas páginas de historiografia sobre o 25 de Abril, eu acho que ainda falta uma boa historiografia sobre as várias fases que o processo a seguir ao 25 de Abril teve. Quer dizer, porque o 25 de Abril, em 1974, é uma coisa, e outra coisa é aquilo que se passou nos últimos 50 anos. Há fases que têm características económicas diversas e características políticas diversas, atores diferentes, objetivos diferentes. Eu acho que a historiografia sobre isso ainda não é consensual e não é muito abundante. Há algumas coisas, mas não é consensual nem abundante. Por outro lado, é preciso estudar uma figura que apareceu logo a seguir ao 25 de Abril. Vamos mostrar aqui esse vídeo dos arquivos da RTP. O general Spínola, deixa-me só ouvir o que é que ele diz. Isto é no dia 26.
Da Junta de Salvação Nacional, em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental.
Podemos parar aqui. Reparem bem o que o general Spínola diz. A primeira prioridade é garantir a nação soberana no seu todo pluricontinental. Eu acho que o general Spínola tinha, obviamente, uma autoridade moral, porque é um dos rostos do 25 de Abril, é o presidente da Junta de Salvação Nacional e é o primeiro presidente a seguir, como tu sabes, ao movimento. Ele teria toda a autoridade moral para dizer que queremos reparações, ou melhor, vamos dar reparações aos novos Estados que hão de nascer com base nos movimentos que nos combateram durante estes anos. Não disse isso, falou ainda na pátria pluricontinental. E na altura, o general Spínola, como sabes, foi uma pessoa que esteve na transição, não só entre dois regimes, mas entre dois tipos de experiências extremamente traumáticas, porque não te esqueças que tinhas o traumatismo daquilo que se tinha passado nas décadas anteriores, com a polícia política, que primeiro se chamou PIT, depois chamou-se DGS, e depois tens o traumatismo das guerras civis que começaram em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, onde foi uma das mais predadoras, e a intervenção internacional em algumas das parcelas que tinham sido administradas por Portugal, como sabes o caso da invasão indonésia de Timor. Portanto, este homem é um homem que está na encruzilhada da história. Isto é a propósito da história das reparações. Eu acho que, repara, se... E discuti isso muito com o Vasco Polito Valente, já falecido, quando ele foi secretário de Estado da Cultura, a seguir ao 25 de Abril. Se houvesse processos dos atuais Estados, Guiné, Moçambique, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, em relação a Portugal, dizendo queremos isto ou queremos aquilo, queremos que seja reparado isto ou aquilo... Não tem acontecido. Os problemas que existiram foram todos resolvidos nessa altura. Problemas de património, outros problemas que não eram resolúveis, por exemplo, havia áreas de património, por exemplo, de Angola, em que as peças de museu estavam em Portugal. Angola poderia dizer, bom, nós queremos as peças de museu de volta, porque muitas dessas peças de museu foram roubadas, digamos assim, por um processo esclavagista. Mas depois pôs-se um problema. Mas o problema é que algumas tribos que tinham feito essas peças tinham sido também feitas escravo por outras tribos de Angola. E, portanto, a questão é, quando eu tenho que pedir desculpa a alguém, provavelmente inicio uma cadeia de desculpas que nunca mais acaba. E eu não sei se o Presidente da República, neste momento, se quer colocar nesse centro do vulcão, sabendo que há outro tipo de prioridades. Que haverá sempre alguém que vem dizer, e a responsabilização, portanto, e a responsabilização por atos pessoais do próprio Presidente. Portanto, não, parece-me que é uma guerra perfeitamente inútil. Agora, no que toca à historiografia, eu acho que tem que se distanciar duas coisas. Por um lado, aquilo que nos une é o facto de todos nós estarmos agradecidos pelo facto de hoje vivemos em liberdade. A liberdade é aquilo que nos une. Se calhar é o único fator verdadeiramente que nos une a seguir ao 25 de Abril. Porque fora da liberdade, as pessoas têm opiniões diferentes quanto a tudo. Sim. Agora, ninguém vai dizer, eu gostava de ter sido menos livre.
Claro.
Eu gostava de ter sido mais oprimido. Quer dizer, ninguém vai dizer isso, penso que ninguém o sente. Todos nós queremos mais liberdade e não menos liberdade. Saber o que fazemos com a nossa liberdade, isso é outra coisa. Agora, o que faz falta no estudo destes 50 anos é aquilo que eu mostro ali. Por exemplo, se eu quiser mostrar estudos numéricos das evoluções económicas entre 74 e 2024, só o consigo fazer de uma forma objetiva se puder fazer duas coisas. Se puder comparar esses 50 anos com os 50 anos anteriores entre a monarquia constitucional e o começo
e
1924, claro. Que ainda não é o começo do Estado Novo, mas é, digamos assim, os primórdios da ditadura militar. O Estado Novo, como sabes, só aparece em 33, a ditadura militar começa em 24 e acaba em 26 e acaba em 33. Portanto, tem que fazer essa comparação. Quer dizer, escolas, quantas é que houve nos últimos 50 anos e depois quantas é que houve entre os 50 anos, entre o começo e o fim dos 50 anos anteriores. Depois há uma coisa muito importante e que não tem sido feita, e eu não sei se neste momento temos dados para o fazer. Está ali um quadro sobre o aumento do PIB em Portugal e o crescimento ano a ano. Vês ali que isto é desde 1961 até 2024. Vês ali períodos de verde em que crescemos praticamente todos os anos e períodos a vermelho onde decrescemos. Mas os dados sobre isto ainda são insuficientes. Quer dizer, nós precisamos saber, por exemplo, em estudo comparativo com outras nações europeias, o que é que as outras cresceram e o que é que nós crescemos nos últimos 50 anos. Porque só assim é que eu sei se o meu crescimento é bom. Quer dizer só que eu cresci...
Comparando, não é?
Dizer só que eu cresci não serve de nada. Quer dizer, o que é que aconteceu com a Espanha? O que é que aconteceu com a Itália? O que é que aconteceu com a França? Ou com o país, por exemplo, da nossa dimensão com a Grécia? E esse estudo não é feito. Enquanto não for feito, qualquer uso dos números é incompleto. E, em alguns casos, até pode ser desonesto. Há um outro ponto que eu acho muito importante e calmo agora com isto. Há ou não há outras datas que, em termos de celebrações, precisam de ser lembradas na história dos últimos 50 anos? Eu diria que há várias datas. Uma já tem sido falada, que é o 25 de novembro de 1975. Como sabes, é uma altura em que se dá uma quase guerra civil em Portugal. Os vencidos criam uma coisa, os vencedores criam uma coisa diferente. Essa data eu penso que tem que ser celebrada, mas é uma data, obviamente, que terá sempre adversários e terá sempre aliados. Mas depois há uma data muito importante que se esquece geralmente, que é o 25 de abril de 1976. O que é que aconteceu no dia 25 de abril de 1976? Foi a aprovação da Constituição da República Portuguesa, que é a norma fundamental que nos rege, onde está, quer dizer, tudo aquilo que nós podemos hoje dizer ou não dizer, porque também há algumas áreas, como sabes, proibição, vem da norma básica que foi aprovada em 76. Pois há ainda um outro momento que eu acho importante, que é o 30 de outubro de 1982. Foi o quê? Foi a primeira revisão da Constituição, onde desapareceu o Conselho da Revolução. Conselho da Revolução, mais uma vez, as pessoas vão estar divididas, umas dizem, não, devia ter continuado, outras dizem, devia ter acabado. Era o organismo de tutela militar que controlava, no fundo, o sistema político. E nós só adquirimos plena liberdade política com o fim do Conselho da Revolução. Portanto, estas datas, para além do 25 de abril de 1974, deveriam também ser algo. Deviam ser discutidas. Discutidas e eu até tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta, mas não tem que haver agora celebrações todos os anos sobre estas datas, porque não no fim do ano, em dezembro, fazer um grande colóquio sobre estas quatro datas? É uma ideia.
Fica a ideia. Nuno, partimos agora para a análise do que tem acontecido na última semana na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia estão menos desiguais. Temos aqui este pacote de ajuda que chegou e Sim. recentemente agora os Estados Unidos e Espanha até a confirmarem o envio de mísseis. Está menos desigual?
Estão menos desiguais porque, obviamente, a Ucrânia parte de um patamar muito baixo e a Rússia de um patamar muito alto.
Mas vai a tempo?
Ou seja, depende de saber quanto tempo é que vai demorar
que
a chegada. Os ucranianos, vamos lá, os ucranianos nunca estarão contentes com o que recebem, porque precisam de muito mais. Isso é a primeira coisa. Segundo, o que está a chegar é um processo. Quer dizer, ainda não chegou tudo, ainda há algum material que ainda nem sequer saiu, há outro que já está na frente, há outro que já foi usado.
Sim.
Deixa-me dar-te o caso, por exemplo, dos veículos Bradley, os veículos blindados. Alguns ainda estão a sair da Polónia e de outros países. Outros já estão na linha da frente. As munições já estão quase todas na linha da frente.
Mas estes Patriot, por exemplo, agora...
Os Patriot ainda não chegaram. Mas os ucranianos já receberam outros mísseis, que são uma espécie de uma solução de transição. Sim. Não, de longo alcance não receberam.
Não.
Receberam de longo alcance, mas não são Patriot, porque os Patriot são mísseis terra-ar, para a defesa antiaérea. Os que eles receberam são os ATACMS, que são mísseis terra-terra. Uhum. Aliás, alguns terão sido usados há umas horas atrás contra a Crimeia. Mas a grande transformação que eu vejo no meio desta suspensão da desigualdade é a lei que foi ontem aprovada no Congresso dos Deputados americanos, que é a lei 8038. Eu não tinha isto no planeamento, mas agora passo a ter. É um projeto de lei que foi aprovado com 358 votos a favor e 55 contra, que é uma votação astronómica, e é a chamada lei de descongelamento dos fundos financeiros russos que tinham sido apreendidos pelo Estado americano. E esse descongelamento vai levar a que esse dinheiro, pensa-se que seja à volta de 8 mil milhões de dólares, seja entregue aos ucranianos. Quer dizer, eram fundos que os Estados Unidos tinham congelado, uns do Estado russo, outra de oligarcas próximos do Estado russo, que agora o Estado americano disse assim, bom, este dinheiro vai para a Ucrânia. Já provocou uma tempestade, os russos dizem, se é assim... Nós vamos também apreender bens ocidentais, mas depois foram ver, não há bens ocidentais neste momento na Rússia. E, portanto, não estou muito a ver muito bem como é que a Rússia pode reagir. Agora, o grande medo russo é que isto leva a União Europeia a fazer o mesmo. E na União Europeia não há 8 mil milhões, há cerca de 300 mil milhões de bens russos que estão congelados. Imaginam o que é, 300 mil milhões serem de repente entregues de bandeja à Ucrânia. A Ucrânia, neste momento, pensa-se que precisa para a reconstrução total... cerca de 400 mil milhões. Portanto, mesmo dando todos os bens russos, ainda faltariam 100 mil milhões. Mas seria uma peça de justiça para a reconstrução de escolas, de vidas, de famílias, de cidades.
Agora,
só muito rapidamente, só para falar dos últimos acontecimentos, a Ucrânia está a começar a usar outra vez os tais meios de longo alcance na retaguarda da Rússia. Vamos mostrar aqui um vídeo que é o ataque a uma refinaria de petróleo, a refinaria ECO, que é uma refinaria de uma das principais empresas russas, em Slaviansk, que fica em Krasnodar. A Rússia perdeu aqui pelo menos 8 grandes depósitos de combustível que foram totalmente destruídos. Eu já estive a ver hoje as fotografias de satélite, está confirmado, isto foi feito provavelmente com mísseis ucranianos, mas não sabemos se seriam também mísseis de outras origens. Depois, nem tudo aquilo que chega à Ucrânia serve. As ditas bombas inteligentes que se transformam em mísseis fornecidas pelos Estados Unidos, as GBLSB, os Estados Unidos já explicaram, e ontem Rammstein, anteontem Rammstein já explicou também isso, essas bombas não têm funcionado, por várias razões. Foram entregues à pressa e os ucranianos provavelmente ainda não as usam da forma conveniente. Segundo, têm sido mal conservadas. Terceiro, são vítimas de contramedidas eletrónicas russas. E, portanto, os Estados Unidos, que estão a usar a guerra da Ucrânia também como um teste para muitas das suas armas, já chegaram à conclusão que algumas não servem, ou servem mal, e é importante também que isso se diga. Deixa-me também dizer que a Ucrânia, entretanto, continua a produzir as suas próprias armas, mas tem um problema. Temos aqui uma fotografia que é do 20º Batalhão 225. De assalto, que recebeu novos veículos, todos feitos, veículos táticos, todos feitos na Ucrânia, dezenas de veículos, como tu vês. A Ucrânia tem uma capacidade de fabrico de material que é importante, só que precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para fazer este material, precisa de dinheiro para pagar aos operários, para fazer as fábricas, precisa provavelmente de aumentar a produção, mas para isso precisa de mais clientes que não apenas as Forças Armadas Ucranianas. E, portanto, o dinheiro que neste momento está a ser dado pelos americanos também vai para financiar a indústria de defesa ucraniana. Por outro lado, há na Rússia alguns elementos que me parecem interessantes. A Rússia está outra vez a voltar a um sistema de alguma paranoia em que se tem um bocado de receio de tudo o que vive ali à volta, pensando-se que há conspirações contra todos. E esta paranoia tem vindo também em volta deste senhor que está aqui a mostrar ao senhor Putin e ao patriarca Kirill e ao ministro da Defesa Shoigu. Uma grande cidade, um grande projeto. Quem é este senhor? Este senhor chama-se Timur Ivanov, é o vice-ministro da Defesa russo, acaba de ser detido, foi detido há poucos dias, é acusado de corrupção, mas agora já não é acusado só de corrupção, agora é acusado de três coisas. Corrupção em projetos secretos, ou seja, projetos que era suposto o público não saber e que foram também alvo, segundo eles dizem, de desvio de fundos. Pode ser suspeito de espionagem, de ter contacto com agentes estrangeiros e ter passado segredos de Estado militar. E uma quarta acusação, a de estar envolvido no golpe do Sr. Prigozhin da Wagner. Portanto, ter sido um dos homens ocultos da estrutura da Wagner, sobretudo em Moscou. Ora bem, isto mostra que a Rússia, o Estado russo, está a incriminar pessoas do próprio Estado russo porque tem algumas dúvidas sobre a fidelidade.
Sendo vice-ministro da Defesa, não?
Era um ministro poderoso, era um ministro que tinha sido colocado pelo Sr. Shoigu, que nos aparece ali. É por isso que há agora boatos que o Sr. Shoigu, em maio, vai abandonar o seu cargo. Não sabemos se é verdade ou não, mas só para dizer que o Estado, na Rússia, investiga o Estado e parte do Estado desconfia da outra parte do Estado. Também é uma coisa que não é propriamente dispiciente, porque nós já vimos isto historicamente e é uma espécie de prelúdio de grandes transformações políticas. Quer dizer, quando o Estado implode ou quando o Estado acaba por ser alvo de divisão entre os seus grandes titulares, alguma coisa se vai passar de grave. E quanto às paranoias, e para acabar...
Continuam.
Deixa-me mostrar-te aqui esta... Isto são anúncios de emprego que têm aparecido. A empresa é uma empresa americana, chama-se Silent Professionals, e a Rússia neste momento está a investigar o que é isto. Porquê? Estes anúncios de emprego aparecem nos Estados Unidos, mas
está podem ser... Está a investigar esta plataforma, esta empresa.
A plataforma é americana, mas qualquer pessoa se pode candidatar a estes postos. Agora, quais são os postos que são aqui publicitados? Primeiro, por exemplo, operador de câmara de combate, onde? Na Rússia.
Na Rússia.
Os russos perguntam, mas operador de câmara na Rússia, mas onde? Em que sítio? E às ordens de quem? E depois, especialista em extração armada da Ucrânia. Quer dizer, dá a ideia que eles também querem profissionais que vão a um sítio onde haja, eventualmente, civis ou soldados cercados e trazerem-nos lá, se necessário, sob combate. Portanto, a Rússia neste momento está a perguntar-se a si própria. Será que isto são anúncios para americanos entrarem em território russo ou na parte ocupada da Ucrânia e fazer operações secretas? Mais uma dúvida, dentro de um Estado, como eu disse, investiga a outra parte do seu Estado.
Esta semana ficou também marcada pela visita de Antony Blinken a Pequim e com muitos recados dados.
Eu não queria usar este plebeísmo, mas aqui está, uma no cravo, outra na ferradura. Quer dizer, por um lado o Sr. Blinken veio dizer, somos amigos dos chineses, queremos cooperar com os chineses, A China e os Estados Unidos têm um grande futuro comum, têm um grande destino comum. Temos que falar. Temos que falar um dia destes, temos que falar já.
Mas com condições.
Mas com condições. E há coisas que nós não gostamos. E então diz, vocês estão a fornecer microcomputadores, componentes eletrónicos para a Rússia. E aqui está o discurso. O senhor Blinken, só um bocadinho. Nitrocellulose, which is critical to making munitions and rocket propellants. E diz que, também há um fornecimento de nitrocelulose que serve para fabricar propulsores para fotões. Ora bem, são acusações que os Estados Unidos têm feito. A Ucrânia tem dito que não tem notado que a China forneça diretamente material militar. Os Estados Unidos também nunca dizem que a China fornece material militar à Rússia. Dizem é que fornece alguns elementos tecnológicos que podem ser usados, eventualmente, em material militar. Mas o exemplo da nitrocelulose não é o melhor exemplo. Sabes porquê? O maior produtor de nitrocelulose, que fornece nitrocelulose à Rússia, sabes quem é? É um país da NATO, é a Turquia. Portanto, eu não sei se o Sr. Blinken irá agora à Ankara dizer, exato, os caros amigos, pedir... deixem de produzir nitrocelulose para a Rússia.
Para isso
é uma pequena
observação. Pois. Por falar noutra retirada, os Estados Unidos retiram forças de zonas polémicas, não é? Exatamente. Vou começar esta retirada que também queres falar.
Esta retirada é uma retirada de uma zona que tem sido até há pouco tempo propagandeada como uma espécie de cintura de segurança entre a Europa e o mundo, digamos assim, mais radical do islamismo, dos grupos jihadistas, sobretudo da Al-Qaeda e do dito Estado Islâmico, que é a zona do Sahel. A zona do Sahel é uma zona, como sabes, transição em África, entre o Saara e aquilo que poderíamos chamar o centro e o sul da África. É uma zona que inclui países problemáticos como o Niger, o Mali, se quisermos, parte da República Centro-Africana, o Chad, a Mauritânia, enfim, outros países. E os Estados Unidos anunciaram agora que vão começar a retirar as suas forças destas áreas onde elas estavam empenhadas em funções de contra-terrorismo.
Então, que risco é que isto...
Para já, como é que vai ser feito?
Não é?
Como é que isto vai ser feito? Quando é que vai ser feito?
Quais as consequências de retirar precisamente daí?
Tudo isto começou a ser discutido entre este homem que aparece aqui, que é um dos membros mais competentes da administração Biden para a área militar. Ele chama-se Christopher Meyer. É o subsecretário da Defesa para o chamado SOLIC. O SOLIC são as operações especiais das Forças Americanas. Ele está aqui a visitar um dos museus e comando das operações especiais. O Christopher Meyer já decidiu com o AFRICOM, que é o comando do Pentágono para a África, como é que vai ser a retirada, mas os Estados Unidos acham que já não é produtivo ter forças naquela região. Uns dias antes desta retirada ter começado a ser negociada, este senhor que nos vai aparecer aqui, que é o Chris Wray, o diretor do FBI, que esteve aliás há pouco tempo em Portugal, sem ter sido notado, o Chris Wray deu uma entrevista aos órgãos de comunicação social americanos em que diz uma coisa curiosa. Diz assim: meus caros amigos, não pensem que aquilo que aconteceu em Moscovo, no Crocus Hall, não vai acontecer nos Estados Unidos. Nós sabemos que há grupos que querem fazer a mesma coisa aqui. E muitos destes grupos, curiosamente, têm-se treinado precisamente no Sahel, de onde os Estados Unidos saem. Mas obviamente, é uma mera verificação. Deixa-me mostrar-te aqui uma fotografia curiosa. Este é um homem das Forças de Operações Especiais da Guarda Nacional do Alabama, que está alguns no Sahel. Esta unidade já esteve, que eu saiba, no Chad e noutros sítios. São estas unidades que vão saindo. Portanto, não estamos a falar de grandes forças, estamos a falar de pequenas forças altamente profissionais e tecnológicas. Durante esta presença dos Estados Unidos no Sahel, houve alguns desastres para os Estados Unidos. Um deles... foi filmado tragicamente por um dos homens que acabou por morrer, que é este aqui. Isto é uma emboscada que se deu em Tongo Tongo, que fica no Niger, em outubro de 2017. Portanto, há uma patrulha de forças especiais, Forças de Operações Especiais Americanas, que é emboscada pelo dito Estado dito Islâmico. Um dos militares consegue filmar tudo. Isto depois vai ser usado pelo próprio Daesh para dizer: ganhámos este enfrentamento. Tem algumas cenas que são perfeitamente macabras, eu não vou mostrar, isto é só o começo, mas, portanto, esta caminhada dos americanos também teve muitos sacrifícios no Sahel. E, por fim, os Estados Unidos vão ter que tirar do Sahel aquilo que era considerada a maior base de drones americanos de toda a África, que é aqui em Agadez, mais uma vez no Niger. Portanto, isto vai ser desmantelado, ou já está a ser desmantelado. E realmente, se perguntares, mas quem é que vai substituir estas estruturas? Só tenho duas respostas, ou três talvez, com as cartas do Pedro Sanches, que é, primeiro, ninguém, portanto isto vai ficar um baldio. Segundo, a China ou a Rússia. E terceiro, algumas dessas zonas podem vir a ser ocupadas pelos movimentos que antes eram considerados como movimentos a atacar e que podem tornar-se governo de alguns países do Sahel. Mas temos que esperar para ver o que é que vai acontecer.
Nuno, acredita-se que os próximos dias possam ser decisivos em relação a um possível acordo entre Israel e o Hamas? Como é que tens visto este impasse nas negociações, estas divisões e estas diferenças que se acentuam?
Tenho visto com frustração, para já pelas razões pessoais. Conheço a família de uma das pessoas que está ainda refém em Gaza e conheço uma família que agora já não está em Gaza, foi para a margem ocidental e que pensava que poderia refazer a sua vida em Gaza depois de ter entrado em Gaza há 2 anos. Fez um pequeno negócio que neste momento já não existe. E, portanto, para mim também a grande questão é de saber...
Não há para onde regressar, não é? Depois não,
a minha questão é saber o que é o futuro de Gaza?
Sim.
Sob que tipo de estrutura? Quer dizer, quem é que, no fundo...
Como todos os níveis, dizer, não é? Não
quem só... é que vai tomar conta da segurança? Porque, quer dizer, da parte económica, as pessoas sabem o que fazer. Quer dizer, quem tinha barbearia sabe como fazer uma barbearia, um centro comercial, um hotel, uma empresa de pesca... Os palestinianos são diligentes, historicamente sempre foram bons.
Sim, mas quem
na parte...
é que vai assegurar a segurança?
Não tenho uma resposta absoluta para ti. Aquilo que eu te posso dizer é que quer no Irão, quer nos Estados Unidos, que são os nos Estados Unidos, quer em Israel, são no fundo duas potências que neste momento têm a questão de Gaza nas mãos, por várias razões. Não podemos esconder que há grandes movimentos de descontentamento, quer no Irão, quer em Israel. No Irão, primeiro. Estas são imagens que nunca foram atribuídas temporalmente, portanto nós não sabemos quando é que isto passou. Nós sabemos que é uma cidade iraniana onde manifestantes foram desmantelar os pósters, os murais, digamos assim, de celebração do mártir Suleiman, portanto o general Suleiman, como sabes, foi morto num raid americano. Há dentro do Irão muita gente descontente e que desmantela os sinais do regime vigente. E, portanto, acho que uma das razões porque o Irão não tem feito mais na arena internacional do ponto de vista militar é porque sabe que lá dentro também há uma forte manifestação.
Sim.
E é preciso não descontarmos as pessoas que estão descontentes. Em Israel é a mesma coisa. Quer dizer, Israel, sim, neste momento, vive um movimento de contestação ativa, nem sempre é falado.
E que tem subido de tom, de resto,
tem subido
também,
de tom porque as pessoas dizem assim...
pela exigência da libertação dos reféns e deste...
As pessoas dizem assim, mas nós não sabemos quantos reféns é que estão vivos. Como sabes, hoje o Hamas voltou a mostrar um vídeo com mais 2 reféns a falar, mas não sabemos quantos é que estão vivos. E esta é uma manifestação penso que em Tel Aviv, agora não sei se foi em Tel Aviv, mas penso que é em Tel Aviv.
Sim, sim.
As pessoas estão, no fundo, fartas do governo Netanyahu. Querem eleições, mas o governo Netanyahu diz que não pode haver eleições porque estamos num estado de guerra. E eu acho que esta é uma das razões também porque Israel, mais tarde ou mais cedo, vai ter que rever a sua posição em relação a Gaza. Vai ter que dar respostas sobre Gaza. Por outro lado...
também noutras frentes, não é?
Sim, mas por outro lado, estes dois poderes...
Não é só este...
Estes dois poderes, que eu te disse que estão a enfrentar-se por estratégias indiretas, continuam a fazer isto. Por exemplo, é um ataque israelita ao Hezbollah, depois de um ataque do Hezbollah a Israel, perto dos Montes Golã. Depois tens os mísseis iranianos que foram lançados, como tu sabes, há semanas, e continuam a ser encontrados em pontos do território.
Irão...
Sim. O território israelita ainda tem mísseis do Irão que falharam o alvo ou que foram desviados.
Sim.
E depois queria aqui salientar um problema que tem, digamos assim, 3 frentes, que vamos aqui mostrar muito rapidamente. Os Estados Unidos estão a construir, como tu sabes, uma espécie de uma base para desembarque de bens humanitários.
Sim, um cais,
para, não é?
Sim.
Temos ali um dos navios que está envolvido nessa construção.
Para fazer entrar ajuda por via marítima.
Exato. E temos ali dois elementos que são, à esquerda, uma questão que tem que ser esclarecida totalmente por uma comissão independente, que são a tal vala comum que foi descoberta em Gaza, em que encontramos centenas de mortos e não sabemos muito bem quem é que atirou as pessoas para ali.
Sim, denúncias de execuções.
Exato, há quem diga que foi Israel, os israelitas dizem que são atiradores palestinianos, os palestinianos dizem que pode ter sido uma terceira força... É preciso haver uma comissão independente. Quer dizer, não pode ser nem o Hamas a investigar isto, nem pode ser Israel a investigar isto. Tem que haver uma comissão independente, porque o Hamas e Israel estão interessados na questão e não são atores independentes. E depois à direita, para alguns preocupante, para outros nem tanto, é uma cidade de tendas que está neste momento erguida no centro de Gaza, feita por Israel, aparentemente para levar pessoas de Rafah.
De Rafah, sim. Onde Israel tem estado a prometer uma ofensiva terrestre.
Mas onde aparentemente, neste momento, vai haver forças internacionais que vão assegurar, digamos, a saída de civis. Forças britânicas, francesas, isso. Portanto, é uma carruagem que ainda tem que percorrer algumas estações. Deixa-me só aqui trazer-te mais duas coisas. Primeiro, eu tenho falado muito na questão do que se passou em Damasco e do ataque a Damasco pelos israelitas, saber se aquilo que foi atacado em Damasco era ou não uma missão diplomática. Um dos fotógrafos que... então está aqui isto. Não temos a fotografia de Tierra. Pronto, só para dizer que as universidades americanas têm estado a ser varridas por protestos em favor da Palestina e fazem lembrar para alguns aquilo que se passou entre 67 e 71 contra a guerra do Vietnã. Então, já agora deixavam ficar um bocadinho a outra, só para eu explicar. Isto é uma fotografia famosa do Marc Ribot, ela chamava-se Anne Rose Casimir, que protestava em 1967 em frente do Pentágono contra a guerra do Vietnã. E eu espero que as universidades americanas sejam suficientemente lúcidas para não transformarem este problema num problema de polícia. Ninguém ganha com isso. Agora então podemos ir...
Mas já têm acontecido tensões ao longo destes protestos.
Mas pronto, aqui tens a fotografia que eu queria.
O portanto, ataque ao consulado iraniano.
Sim. Portanto, à esquerda a embaixada e consulado, à direita a embaixada do Canadá. E, portanto, o que era aquilo? Era mesmo um anexo diplomático. E realmente há um fotógrafo que consegue tirar o nome daquele edifício, e o edifício era realmente o edifício Al-Afar, que é um edifício de venda de propriedades. Portanto, havia aqui uma empresa civil. Agora, saber se esta empresa civil estava camuflada ou não é outra questão. Mas, portanto, como vai haver um processo judicial internacional sobre isto, convém que recolhamos todos os dados até agora. Eu sei que temos pouco tempo, portanto, vou passar muito rapidamente...
Para o próximo tema, que é precisamente sobre
exatamente.
O vinho do Porto.
Exatamente. Eu queria falar um bocado sobre isto, mesmo que depois deixemos cair mais peças, e que tem a ver com isto. O vinho do Porto até agora tem dado emprego a 43 mil portugueses. Nós produzimos 3 mil milhões de euros de valor da região demarcada do Douro em vinho do Porto. E a ideia que eu trago aqui é uma ideia de trazer mais riqueza ainda. O vinho do Porto, é feito tradicionalmente por uma fermentação do mosto, também chamado generoso, e de aguardente vínica. Até agora tudo bem. Mas na descrição, digamos assim, do vinho como marca, é um produto único, como tu sabes, o vinho do Porto, diz-se que o mosto tem que vir do Douro, mas a aguardente pode ser importada. Inclusive tem sido importada nos últimos anos do exterior de Portugal, não apenas do exterior do Douro, mas do exterior de Portugal. Eu devo dizer, eu tenho aqui os dados, o Douro... tem perdido muito, porque há muita produção de vinho que não é convertida em aguardente, porque essa vem importada, e perde por ano 52 mil pipas por ano de produção vinícola que não vai para aguardente do vinho do Porto. Portanto, cada barril de vinho do Porto acaba por conter 2/3 de aguardente estrangeira e apenas 1/3 de portuguesa, ou estrangeira ou importada de fora do Douro. Portanto, na totalidade... 2/3 de brandy ou de aguardente de fora do Porto e 1/3 do Porto. Ora bem, isto podia ser alterado. E há um outro problema, é que o vinho do Porto, infelizmente, já não se vende tanto como se vendia. Em 2008 vendeu 160 mil barris por ano, agora vendem-se 128 mil. E, portanto, o que se está a sugerir é o seguinte, por que não alterar, digamos assim, a composição do vinho do Porto e tornar também obrigatório que a aguardente seja toda da região do Douro. Isso faria com que os excedentes desaparecessem. O vinho provavelmente sairia mais caro ao produtor, ao consumidor, mas os cálculos são que menos de 2 euros mais caro. Aumentava-se a produção, seria tudo escoado, havia mais riqueza e provavelmente mais pessoas a trabalhar com mais lugares. E, portanto, aqui está uma pergunta para o atual governo, se está disposto ou não a este desafio de fazer com que toda a aguardente que entra no vinho do Porto seja originária da região demarcada do Douro.
Nuno, partimos rapidamente para os livros da semana e com a crise espanhola a falar aqui.
Sim.
Começámos por falar na crise espanhola.
Então eu já agora propunha-te, falo só dos livros e depois falamos de uma música final, está bem?
Muito
Pode
bem.
Ser? Pronto. Então os livros eram os seguintes. Primeiro, de um autor português, o professor José Luís Andrade, que publicou 3 livros que agora têm tradução inglesa e que podem ser obtidos na Amazon, chama-se Portugal and the Spanish Civil War, portanto é a história de Portugal no tempo da Guerra Civil Espanhola. O terceiro volume acaba de sair, este é o primeiro volume, o terceiro acaba de sair há poucas semanas. Interessa muito ler isto porque é a primeira grande obra internacional de um português sobre este tema. Depois tens do Manuel Vázquez Montalvo, não, tens a seguir As Decisões Fatais, 1940-41, do Ian Kershaw, no fundo decisões que foram tomadas durante a Segunda Guerra, algumas também relacionadas com a Espanha, como sabes, ficou neutral durante a Segunda Guerra, e que se entroncam também neste problema Portugal e Espanha. O terceiro livro, já agora ponham-me primeiro para eu ver se eu não me... Ah, Os Filhos da Fábula. Os Filhos da Fábula são do Fernando Aramburu, que para mim é um dos grandes escritores espanhóis atuais, que tem escrito muito sobre o País Vasco e sobre o problema da ETA. E o quarto, esse sim é um clássico do romance espanhol, do Manuel Vázquez Montalbán.
Não conseguimos carregar a imagem, mas
não,
mas
pronto,
podes falar
então
sobre
é
ele.
Os Mares do Sul, que é um clássico de 1979. E passava muito rapidamente para
fechar com o David Gilmour e a despedida desta semana.
Peço desculpa pelos filmes, isso, mas para a semana vamos lá. David Gilmour, como as pessoas sabem, já foi guitarrista e uma das vozes dos Pink Floyd e agora lança um CD chamado Luck and Strange, que vai sair em setembro, mas o primeiro single já foi extraído e já foi mostrado. Chama-se The Piper's Call.
E fechamos assim. Obrigada por esta sugestão. Até para a semana.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar. No site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC-notícias.pt.